Está no ar. O Jornal do Senado.
Brasil já deveria ter instalado barreiras sanitárias contra o ebola, adverte Paulo Davim.
Ana Rita espera que nova medida provisória incentive mais patrões a pagar INSS do trabalhador doméstico.
Cacildo Maldaner defende projeto que beneficia aposentado que volta a trabalhar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Brasil já tem o primeiro caso suspeito de ebola. É um africano que chegou ao Paraná em 19 de setembro.
Enquanto o país aguarda o resultado do teste, que dirá se ele tem a doença ou não, o senador Paulo Davim adverte, o governo já deveria ter adotado medidas preventivas contra o ebola. Repórter Luciene Landim.
Suleimani Badi, 47 anos, chegou ao Brasil no dia 19 de setembro como refugiado da Guiné. Esse é o primeiro caso suspeito de ebola registrado no país. Até a noite da última quinta-feira, o africano apresentou febre moderada, mas sem vômitos ou qualquer outro sintoma da doença. Antes de se manifestar, o ebola passa por uma fase de incubação no infectado que dura 21 dias. E por estar na fase limite de incubação do vírus, no momento em que procurou o serviço médico, Suleimani foi considerado um possível caso da doença. O ministro da Saúde, Arthur Kioro, afirmou que as autoridades só saberão o que fazer com clareza se a doença for realmente confirmada no guineano. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que também é médico, ressaltou que o Brasil já deveria ter tomado medidas de prevenção sanitária contra a epidemia, assim como a Europa e os Estados Unidos, que, de acordo com o senador, entraram em alerta antes mesmo da confirmação de algum caso.
Uma estrutura de saúde deficitária e muitas vezes caótica em que nós temos no Brasil, né? É preocupante. Eu acho que urge, já era para ter sido instaladas barreiras sanitárias em postos, aeroportos e estradas de fronteiras. Isso é urgente.
Quando chegou ao Brasil, o guineano foi para Cascavel, no Paraná, mas foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro.
Os patrões vão se beneficiar por mais 4 anos do desconto no imposto de renda do pagamento do INSS dos empregados domésticos.
A senadora Ana Rita espera que isso incentive mais patrões a pagarem a contribuição previdenciária desses trabalhadores. Detalhes com o repórter Maurício de Santi.
A declaração do imposto de renda feita em 2015 seria a última em que o empregador poderia deduzir o valor pago com a contribuição previdenciária dos empregados domésticos. A medida provisória 656 prorrogou essa dedução até o exercício de 2019. Segundo a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, essa prorrogação é um estímulo para que os patrões assinem a carteira de trabalho dos empregados domésticos e passem a recolher a contribuição para o INSS.
É importante que os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas possam ter um direito assegurado, mas que os empregadores e também as empregadoras possam ter a garantia, as condições e o estímulo de assegurar esse direito para os trabalhadores. Isso é fundamental, que eles possam ter o estímulo e o apoio no sentido de garantir esse direito.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembra que a inscrição na Previdência e o pagamento em dia da contribuição dão segurança ao trabalhador doméstico ao garantirem uma série de benefícios.
Ao se inscrever na Previdência, tem todos os seus direitos de aposentadoria, de licença-saúde, de licença acidentária, de licença-maternidade, ou seja, goza de todos os benefícios.
A medida provisória 656 será analisada por uma comissão mista do Congresso Nacional e depois pelos plenários da Câmara e do Senado.
A medida provisória que prevê incentivos para o setor produtivo foi aprovada pela comissão mista nesta quinta-feira e agora vai à votação na Câmara dos Deputados. Depois, a MP será analisada pelos senadores. Os detalhes na reportagem de Ana Beatriz Santos.
A MP traz diversas alterações que beneficiam o setor produtivo e entre os itens de destaque estão a expansão do prazo para que as empresas possam aderir ao Programa de Recuperação Fiscal, conhecido como REFIS, benefícios fiscais para empresas exportadoras e a desoneração da folha de pagamento de diversos setores, como farmacêutico, de transporte e construção civil. Segundo o presidente da comissão mista, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a aprovação da medida provisória vai contribuir para o fortalecimento da economia brasileira.
Nós estamos dando condições para que empresas possam ser mais competitivas, nós estamos dando condição de manter as folhas de pagamento e até aumentar as empresas, porque estamos desonerando a folha de pagamento. Isso é algo extremamente importante, além de outros mecanismos, como a questão de refis, como a questão de diminuição de carga tributária. Ou seja, é uma medida provisória do bem que ajuda a fortalecer a economia do Brasil num momento de dificuldade.
Romero Jucá destacou que a principal mudança sobre a desoneração do PIS e COFINS na folha de pagamento das empresas diz respeito ao período de validade da desoneração, que antes era apenas de 2 anos, e pelo texto aprovado pela comissão mista, agora passa a ser permanente e permite que as empresas possam contratar mais mão de obra.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu o projeto que transforma o programa Bolsa Família em política de Estado e regulamenta em lei o pagamento do benefício.
Assim, acredita Rubem Figueiró, o programa não será mais usado como moeda de troca durante o período eleitoral. Ele acrescentou que, regulamentado, o Bolsa Família será melhor gerido e fiscalizado e poderá até ser ampliado.
Esse instrumento de inclusão social importantíssimo deve ser definitivamente incorporado ao arcabouço jurídico nacional como forma de se evitar seu uso eleitoral. O Bolsa Família beneficia 14 bilhões de famílias, alcançando mais de 48 milhões de brasileiros. Os 24 bilhões gastos com o programa representa 0,5% do PIB, valor economicamente razoável, que pode ser incorporado na programação orçamentária.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, destacou que o Supremo Tribunal Federal iniciou nesta semana o julgamento que poderá beneficiar milhares de brasileiros que voltaram a trabalhar depois de aposentados.
O processo trata da desaposentação e poderá garantir ao aposentado o direito de pedir à Previdência Social a revisão do valor do benefício para incluir as contribuições pagas ao INSS após o retorno ao mercado de trabalho.
Segundo o senador, cerca de 280 mil brasileiros estão nesta situação e as contribuições que eles pagam ficam com a Previdência.
Cacildo Maldaner tem um projeto que beneficia esses aposentados com uma saída diferente da desaposentação. Se a proposta virar lei, eles vão reaver o total das novas contribuições.
O montante correspondente será reajustado mensalmente pelo IPCA e a devolução será realizada por meio de pagamentos mensais. Para facilitarmos a organização dessa devolução, o trabalhador precisa completar 3 anos de contribuição para ter direito a solicitar a devolução dos valores vertidos.
E você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse que beneficia aposentados que voltam a trabalhar. Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Patrícia Ribeiro.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Uma das preocupações do Tribunal de Contas da União é a de melhorar a governança pública brasileira. Assim, o país pode alcançar melhores resultados e oferecer melhores serviços à sociedade. Para isso, o TCU, em parceria com outros tribunais de contas, está realizando um amplo diagnóstico em todo o país. O objetivo é identificar as principais características do sistema de governança pública adotado nas esferas federal, estadual e municipal. Além disso, o levantamento vai identificar boas práticas, que podem servir como referência para o desenvolvimento de novas ações. Prefeitos, presidentes de assembleias legislativas e de câmaras municipais, secretários estaduais e responsáveis por órgãos estaduais e federais foram convidados a participar. Se você é gestor público e recebeu o ofício do TCU, participe da pesquisa. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.